visão espírita sobre a importância da existência humana. E outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Certo dia, um jornalista recebeu a incumbência de escrever um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Teria que falar sobre as possibilidades de se estabelecer a paz mundial, de cessarem as guerras, enfim, sobre a união entre os povos. No final do dia, adentrou o lar, brincou um pouco com os filhos e se dirigiu à máquina para datilografar seu artigo. Por várias vezes, fora interrompido pelas crianças, que desejavam um pouco mais da sua atenção. Para resolver a situação, sem prejuízos para ambas as partes, decidiu dar algo com que seus filhos pudessem se distrair enquanto ele trabalhava. O acordo foi feito. O jornalista entregou um quebra-cabeça às crianças e lhe disse que assim que elas terminassem de montá-lo, brincaria com elas. É claro que o que ele queria era tempo para redigir seu artigo, pois o quebra-cabeça do Mapa Mundi tinha 500 peças. Voltou a concentrar-se e entregou-se ao trabalho. Mas sua tranquilidade não durou muito. Em tempo recorde, as crianças adentraram o seu escritório em tremenda algazarra. "Terminamos, papai", disseram alegres. O jornalista não podia crer. A tarefa teria que durar muitas horas. No entanto, elas a concluíram em pouco mais de meia. Inquieto com o fato, perguntou-lhes como haviam conseguido montar o Mapa Mundi em tão pouco tempo. As crianças responderam satisfeitas: "Nós não montamos o Mapa Mundi, papai. No verso do quebra-cabeça, há a figura de um homem. Nós achamos mais fácil montar o homem ao invés de montar o mundo." Naquele mesmo instante, o jornalista, que não conseguira ainda escrever de forma satisfatória seu artigo, encontrou inspiração para concluí-lo. A ideia lhe foi dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. A situação externa de cada nação reflete a situação interna de cada cidadão. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. Pense nisso. A paz social, nacional e internacional depende da paz individual. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não pode ter paz com os outros. Todo e qualquer tratado de paz no mundo político-social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha, ou então, numa guerra fria nos parlamentos. As leis cósmicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Em Defesa da Vida, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos amigos, trouxemos hoje época em que a maioria dos corações brasileiros deseja o melhor para a nossa pátria. Algumas reflexões nas vozes de dois brasileiros a quem temos muita estima: César Soares dos Reis e Divaldo Pereira Franco. Vamos ouvir primeiro César Reis, depois Divaldo Pereira Franco, em um trecho da palestra proferida na 5ª Jornada Espírita de Porto Seguro, no ano de 2000, em que vocês poderão ouvir na íntegra no YouTube. O nome da palestra é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em seguida, eu convido todos a orarmos juntos para que o nosso Brasil siga firme em sua destinação de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho.
Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aproveitamos aqui esse generoso convite que a nossa querida Jane Chante nos faz. Gostaria de dizer que é tempo de misericórdia. E como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, a misericórdia é o complemento da doçura. Como estamos precisando agora de brandura, de mansuetude, de pacificação. E que gostaríamos que a nossa palavra levasse a todos os corações, amigos, nossos irmãos espíritas e não espíritas, que tantas vezes temos nos separado por causa das paixões políticas. Na verdade, precisamos de amor. Paixão é como um incêndio na floresta, que a gente não sabe direito quando começa, mas depois que começa é destrutivo, aquele calor imenso, os pássaros fogem espavoridos, os ninhos são queimados, as árvores são perdidas, os frutos desaparecem. Paixão é como em fogo na floresta. Nós somos do amor. E o amor é pacificador, é gentil, generoso. No amor não cabe o ódio, não cabe o rancor. Nós precisamos elevar as nossas almas, esquecer as ofensas. E vamos aproveitar para colocar nesse estendal de paixões, deste momento tão sofrido das eleições, colocar o nosso sentimento de perdão, de solidariedade, de estimas, né? Vamos colocar votos positivos nessa negatividade tremenda que está envolvendo a todos. Não pode nos mover a vaidade, esse impulso de domínio do poder do mando. O que tem que nos mover é o amor, é o perdão, é a tolerância. Ah, então, nesse momento da votação, vamos orar, buscando equilíbrio. E seja qual for a nossa escolha, vamos fazer isso do fundo da nossa alma, buscando, para melhor da nossa consciência, exercer a nossa responsabilidade, que é isso mesmo. Consciência é uma palavra grega que significa geradora de responsabilidade. Vamos colocar com calma, mansuetude, tranquilidade e amor a nossa consciência para comandar o nosso voto, seja ele qual for, que deve ser respeitado na sua integralidade. E, sobretudo, vamos lembrar que a visão espírita é a visão da caridade. E a caridade é a benevolência, que é o querer o bem do próximo. É a indulgência, que é um processo de adoçamento íntimo. E é o perdão. Que última palavra significa tapar os buracos da vida que nós temos tido, muitas vezes criando obstáculos de uns para com os outros, por pensamentos ou atitudes, mas tapar os buracos dos relacionamentos, para que possamos prosseguir de mãos dadas, coração a coração, na direção da construção de um Brasil melhor, de um mundo melhor, de uma vida mais feliz para todos. Isso não será possível se alcançar sem esse sentido profundo da caridade, que é, sem dúvida, a salvação de todos nós. Benevolência, indulgência e perdão. Então, que Jesus nos abençoe. E gostaríamos de enviar a todos os irmãos um momento de paz, um olhar de ternura, um sorriso de amor e um abraço caloroso do fundo do nosso coração. Deus nos abençoe a todos e muita paz agora e sempre. Graças a Deus.
O Brasil desempenhará sua missão histórica no momento em que haja maturidade emocional, maturidade espiritual, em que o brasileiro tenha sabedoria de vender de maneira honrada e digna, sem escravizar outros povos, para que a fraternidade entre as nações se estabeleça e um verdadeiro comércio de trocas desse se a soberania de um povo em detrimento da escravidão de outros. E nós acompanhamos esses últimos períodos históricos, quando os direitos humanos da habitação, do trabalho, da educação, da saúde, da recreação, estão totalmente esquecidos. Quando a nacionalidade brasileira estertora entre os hediondos crimes de algumas personalidades que infelizmente se tornam célebres pelo furto, pelo hediondo furto nos tronos do poder, e milhares estertoram esfaimados, excluídos, descartáveis pelas grandes avenidas e metrópoles do país, ou perdidos nos guetos de misérias, nas vilas, nas aldeias e nas pequenas cidades, chegando ao máximo das dores para desempenharmos a tarefa histórica que as liberdades democráticas nos propiciam através do voto periódico, quando a nossa consciência de brasilidade deve levantar-se acima das injunções para propor um país novo, um país rico de amor e amparados pelas claridades do Evangelho, da luz da caridade, da fraternidade, do conhecimento que liberta da ignorância, podermos desempenhar a tarefa histórica que nos está destinada. Tudo isso me passou pela mente naquele diálogo na gloriosa capital de um dos países gelados do norte da Europa, ali na Escandinávia. Dizia-me a entrevistadora: não temos miséria, não temos pobres. O senhor veio nos trazer uma mensagem maravilhosa, veio nos falar da caridade. A quem nós vamos fazer a caridade? Nós não temos pobres. Os nossos mais pobres equivalem à classe média superior dos países sul-americanos. Como será possível que o Brasil mande para nós essa contribuição se nós não temos pobres? E depois de haver passado pela tela da memória esse rápido esquema da missão histórica do Brasil, ele disse: de fato, vocês não têm pobres econômicos, têm pobres morais. Ainda hoje, eu visitei um lar de crianças, com toda a tecnologia de ponta e com toda a frieza dos recursos humanos. Ontem eu visitei um lar de idosos e a minha tradutora me disse que a família interna para se ver livre e nunca visita. Porque a pessoa de mais de 60 anos, quando começa a dar trabalho, é descartável na Europa. Da mesma forma que o adulto se descarta dos filhos depois dos 15 anos, para não ter problema, para não ter trabalho, manda que vá viver a sua vida. Quando esses pais atingem a faixa dos 60 e começam a ter os distúrbios da idade, os filhos descartam-se deles, internando-os nas nurseries, nas casas do governo, nas instituições privadas, e pagando sem lhes dar a mínima cota de amor. Então eu disse à entrevistadora que a alma brasileira é ardente, porque ela traz a tradição generosa da mãe negra, ela traz o espírito gentil do negro velho, que muitas vezes, tendo nos braços o filho do homem branco, chorava de saudade o filho que deixou das terras longínquas de Angola, ou de Cabinda, ou da Guiné, mas com uma grande ternura pelo filho que lhe estava nas mãos. Falei que a ingenuidade da alma brasileira estava rica do atavismo, do arquétipo indígena, dessa ingenuidade que a civilização teima por corromper, por esquecer e por maltratar. Então eu falei que era uma alma diferente. O amor do Brasil viceja. Se existe miséria, existe solidariedade. E falei-lhe que não há muito, quando a seca abrasava o nordeste do Brasil, criminosos, condenados nas penitenciárias, faziam um dia de jejum para o seu alimento ser mandado para os seus irmãos do nordeste do Brasil. Não pode haver maior exemplo de solidariedade, de amor, mesmo que de sentimento, do que esse. Quando bandidos que foram colhidos nas malhas do crime, homicidas e ladrões, estupradores, resolvem fazer um dia de jejum para ajudar os seus irmãos inocentes que estão morrendo à fome. Isso deveria esbordoar a face da sociedade brasileira e internacional. Porque no lugar onde se morre de fome, nos dias de hoje, onde se faz sopa de papel molhado do lixo para não morrer com sede, a humanidade deveria ter vergonha de viver nesse contexto social. Mas é um trânsito, é a grande dor que vai lapidar os sentimentos para que o amor possa florir como os lírios na esterqueira e como as rosas de Maierba no meio das terras úmidas e cheias de adubo animal. É a necessidade da evolução. Então ele falei que sim, que a Europa necessita do Brasil, dessa mensagem do coração do mundo, para aprender a amar conosco, para aprender a sorrir conosco, para aprender a vibrar conosco. E falei-lhe da alma brasileira e da missão histórica do Brasil, não de ser a nação mais rica do mundo, e o brasileiro ocioso, como alguns espiritistas esperam e perguntam, onde? Onde o coração do mundo? Onde a pátria do Evangelho com tanta miséria? Mas é natural. É o pântano drenado que se torna jardim. E é o solo desértico que, convenientemente corrigido, se torna pomar. É desse solo atormentado que vai nascer o grande povo que já somos, levando a mensagem do Espiritismo para os países supercivilizados, que ficam deslumbrados com a mensagem do cristianismo renascido. Não há muito na Suíça, ao terminar uma série de conferências e de seminários, pessoas me perguntavam, por que que vocês brasileiros são tão felizes? Porque quando a conferência é exclusivamente para suíços, em tradução ao alemão, a conferência é fria, o ambiente é gélido. Quando nós damos uma nota de alegria, o sorriso é nada mais do que um esgar. Mas quando a brasileirada está no lugar e nós vamos dizer qualquer coisa jovial, é necessário que o intérprete se cale para esperar que os brasileiros acabem de sorrir para poder traduzir. E então os europeus fazem um sorrisozinho, mas sorriem muito mais da nossa alegria. Esta é a alma brasileira. É a alma que desfralda a bandeira da fraternidade. Com muita justeza, Humberto de Campos Espírito disse que o Brasil é o coração geográfico do mundo. E é a pátria do Evangelho, porque está exportando, meus irmãos, a doutrina de Jesus desvelada pelo Espiritismo para o mundo. Na Ásia, nas Américas, na Europa, na África, por onde estivemos nestes últimos 53 anos, auscultemos as dores do mundo e nunca encontramos um povo como o povo brasileiro.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Sobre a égide de Jesus, interceda por todos nós e recebam o nosso afetuoso abraço pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, a visão espírita sobre a importância da existência humana, no programa Em Defesa da Vida.